Futuro.
Tecnologia.
Educação.
Futuro.
Tecnologia.
Educação.
Educação.
Educação. Education for the Future, um podcast Trip Transformadores e IBM.
Muito bem, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Aqui estamos nós, Felipe Solari. A gente vem convidando pessoas para conversarem e mostrarem para a gente algumas das suas ideias, visões e projetos. Porque muita gente vem criando soluções criativas e inteligentes para melhorar a educação no Brasil. E a gente vai conversar com a turma do Giló aqui. Na verdade, a gente vai conversar com a Carolina Videira, que é fundadora da ONG, e é ela que vai explicar para a gente quais são os princípios da turma do Giló e também esse nome tão legal, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É uma associação social sem fins lucrativos, criada em 2015 para garantir a educação inclusiva dentro das escolas públicas. Primeiramente, Carolina, seja bem-vinda.
Obrigada.
Obrigado pela presença.
Obrigada pelo convite.
Conta um pouquinho da história pra gente, como nasce a Turma do Giló e como você se conecta com tudo isso. Seja bem-vinda.
Obrigada. A Turma do Giló nasceu junto com meu primeiro filho, há 12 anos atrás. Então, eu tinha uma carreira corporativa, já tinha feito um mestrado em neurociências, então eu já era uma pessoa bastante questionadora. Quando nasce João, e nunca passou pela minha cabeça não colocar o João dentro da escola. E uma escola comum, né? Então, há 12 anos atrás, a gente ainda não falava tanto de inclusão como a gente fala hoje. Não existia a legislação que existe hoje, mas o João foi para a escola. O João tem uma síndrome muito rara, então eu tenho um filho que não anda, não fala, não mexe nenhuma parte do corpo dele de forma autônoma. E era um desafio, aquela comunicação era um desafio, porque era uma criança que só chorava e precisava de cuidados 24 horas por dia. E ele fez 2 anos, o que uma família faz quando um filho tem 2 anos? Leva para a escola. E aí eu descobri que eu teria um outro desafio já de conseguir uma escola. E a escola é um direito universal, né? Garantido na nossa legislação desde 88 e sucessivamente com uma série de legislações.
Exato. Sem exceções.
Sem exceções.
Né? Todos, né? Têm esse
todos
direito.
Todos têm esse direito. Claro. E aí eu começo a entender um universo onde separa as pessoas e rotula as pessoas e dizem que as pessoas são diferentes. E todos somos diferentes. Não é o fato de você ter uma deficiência, uma raça diferente da maioria ou minoria, depende do país, quando a gente for falar sobre raça, da sua orientação sexual, do seu estereótipo, do seu tipo físico. As pessoas vão colocando as outras pessoas dentro de microbolhas e dizem que são minorias.
Definindo, né?
Definindo.
E definem por nós, não
por
deixam
nós,
nem
não
a gente definir,
nós,
né?
Então, eu falo assim, mas a gente não é todo mundo ser humano?
Exato.
Então, temos todos os mesmos direitos. Começou ali uma inquietação muito grande. Mas muito privilegiada e sabendo do meu privilégio, eu conhecia a escola que eu gostaria que meu filho estudasse, conhecia a diretora, a professora, foi uma escola que eu estudei, e eu consegui uma vaga. E a minha primeira sensação foi de gratidão, obrigada por aceitarem o meu filho.
Foi difícil ou foi fácil
não,
essa
foi
sensação?
Difícil.
Foi difícil,
foi bem
tá.
Difícil. Uhum. Primeiro que várias escolas pelo telefone já davam, né, você não aceita uma criança aqui assim, mas, então, se você tem que expor, né? Ter que explicar.
Total, né? A situação disso tudo.
O porquê,
né,
que eu estou passando por isso.
O emocional disso tudo.
O emocional disso tudo e gerar, né? Gera uma sensação. Eu falei assim, eu estou grata por uma escola ter aceitado o meu filho. Depois esse sentimento foi se transformando e eu entendendo que ninguém estava me fazendo nenhum favor. Mas a Turma do Giló nasce quando ele tem 4 anos e eu vejo que todas as crianças da escola começaram a fazer lição de casa, a levar tarefas para serem desenvolvidas em casa, e eu questiono a escola porque o meu filho não levava. E ali eu percebi o total despreparo, né, dos educadores, porque eu tive como resposta, por que você quer que ele faça a lição de casa se ele não aprende?
Perfeito.
Mas quem te disse que
claro.
Ele não aprende?
Claro, e quem disse que essa é a via, né?
Ah, não, ele não fala. Eu falei, ele não fala com a boca, mas ele fala com os olhos, eu tenho certeza que ele entende. Não, mas ele não mexe nada, a gente não tem como se comunicar com ele. E aquilo me gerou uma indignação, eu tirei um sabático de 2 anos, E eu falei, eu vou até o fim do mundo entender o que existe hoje de recurso, de disponibilidade para fazer com que o João se comunique. E eu não tenho nenhuma expectativa que ele aprenda como uma criança sem deficiência, mas se ele aprender 1%, 1% para ele é tudo. Então eu vou atrás disso. Levo o João para fora do Brasil e em 3 semanas ele estava usando um equipamento que faz a leitura do movimento dos olhos. E ele se comunica através de um programa de computador. Então, quando eu digo que ele não mexe nenhuma parte do corpo dele, ele mexe os olhos.
E os olhos são o universo, né, para ele. Né?
Era só um meio de se conectar. E, para minha surpresa, o primeiro teste foi... A gente colocou as letras do alfabeto. E a gente perguntou, João, você sabe qual é o seu nome? E ele clicou com o J, o O, você o
tá
A bem. E o O. Falei, cara, ele só de escutar dentro da sala de aula, sem nenhum professor investir nessa criança, ele está absorvendo informação, né? Então, ele está absorvendo absolutamente tudo que é dado a ele. E eu volto, apresento isso para a escola primeiro acha que é um milagre, não é um milagre, né?
Claro,
não tem nada a ver com as nossas crenças.
Joga para o milagre,
bom,
né?
Não é milagre, gente,
não,
é falta
claro,
de informação.
Perfeito, e métodos, né?
E métodos, e aí eu volto para o Brasil, o João está super bem, né? Vou resumir, ele está no 7º ano do ensino fundamental, ele faz prova, está tudo certo com ele.
Nessa mesma escola que a gente está falando.
Nessa mesma escola que a gente
que deve ter
falando.
Passado por uma transformação... enorme, né? Por conta da turma do Giló.
Conta.
Giló, então?
Giló é o apelido do João. João Giló. Mas é uma analogia ao vegetal, né? Que ninguém gosta e fala que é amargo. E a maioria das pessoas nem nunca provaram o Giló. Então, o Giló, se você souber cozinhar, ele não é amargo. Ele é gostoso. E a inclusão é isso. Se você souber fazer, é maravilhoso,
que
gente.
Que legal. Que legal. A grande missão da vida, né, que foi colocada, você acaba digerindo essa situação toda, entendendo a partir dessa problemática com o João, que você poderia agir por ele, por outras crianças e pessoas que também estejam em situações assim, porém também com todas as pessoas que irão lidar com os Joões que irão aparecer por aí, né? Então fala um pouquinho dessa...
Então foi isso, eu descobri que eu parei de perguntar o porquê que eu tinha um filho assim e eu entendi o pra quê que eu tinha um filho assim. Quando eu entendi o pra quê, eu falei, bom, eu preciso ajudar todos os outros Joões e eu estruturo um projeto onde os eixos norteadores, né, do projeto da Turma do Giló é incluir a diversidade e eu fui olhar para as escolas públicas onde a grande maioria das pessoas com deficiência estão alocadas. Surgiu uma legislação, né, obrigando as escolas a aceitarem qualquer criança, mas eu falei, tem um despreparo, porque como que eu recebo uma coisa que eu não conheço, que eu não sei fazer? Então, a metodologia da Turma do Giló é, primeiro, uma formação de professor, que vem com a seguinte provocação. A gente fala muito em dificuldade de aprendizagem e a gente fala pouco da dificuldade de ensinagem. Então, é ensinar o professor a ensinar de maneiras diferentes. Paralelo a isso, a gente desenvolve um trabalho com todas as crianças da escola, a gente usa a música como ferramenta, mas onde a gente vai falar sobre cidadania, ética, moral, respeito, né? As diferenças estão dentro da escola. A escola é um universo muito diverso e a gente precisa fazer a gestão dessas diferenças dentro da escola. Então a gente precisa ensinar para a criança, porque a criança pergunta. O preconceito não nasce nela. Ela te pergunta por que que ele é assim.
Aí essa resposta que vai criar o preconceito ou não
exato,
nela, né?
As crenças que a gente vem trazendo e a gente reproduz.
Claro.
Então, a gente precisa dar essa orientação também para todas as crianças e ensiná-las a conviverem umas com as outras. Porque a gente sabe que dentro da escola forma as panelas,
os grupinhos,
né?
Os grupinhos, claro, claro.
E como que a gente faz com que a criança tenha a oportunidade de sair daquela bolha e conviver com outra bolha? Então, esse projeto... permite isso. A terceira etapa é com a família. Então, um dado muito assustador na realidade do Brasil é o número de evasão escolar. A gente tem aí números que passam de 40% de todas as crianças e adolescentes que entram na escola saem da escola antes do Fundamental 2. Então, a gente tem uma má qualidade, uma má educação em todos os aspectos. E eu te digo, eu te afirmo com os resultados do projeto que muito se dá pelas barreiras preconceituosas da escola. Então, eu preciso educar a família também. Eu preciso educar a família da importância da educação, da importância da convivência, da importância do respeito. Só que eu estou dentro de escola pública, então, a escola pública eu tenho famílias também marginalizadas. A gente entra com acolhimento e informação, mas eu entro com um programa de educação financeira e de empreendedorismo para as famílias.
Que legal!
Então, a gente tenta minimizar a marginalidade das famílias para elas permitirem a educação dos seus filhos.
Claro, porque se ela está marginalizada, ela já te embarrera ali. Não quero porque eu estou resolvendo outras coisas.
É,
mas espera, deixa eu te ajudar a resolver essas outras coisas, então, é que aí a gente parte para o...
E por último, que eu falo que é a cereja do bolo do projeto, a gente entra com uma reforma de espaço. E aí a reforma de espaço, quando a gente fala em inclusão, diversidade, a gente acha só que é uma questão arquitetônica.
De acessibilidade, né?
De acessibilidade,
você diz.
Física.
Perfeito, a rampa, né? Não sei o quê, o elevador.
Isso é fácil.
É, né? Fiz a rampa e o elevador pronto, tô inclusivo,
isso,
né? E não é, né?
É acessibilidade digital,
claro.
É acessibilidade de comunicação, é a comunicação para a diversidade. A gente precisa ter a representatividade no material pedagógico, na porta do banheiro.
As imagens, né?
As ilustrações
dos livros ali, né? Claro, o mundo é muito plural.
Muito plural, e aí as especificidades, sim, das pessoas com deficiência. Que vou te dar um exemplo muito banal. Normalmente, as escolas tocam o sinal, né? O sinal para o recreio, o sinal para a saída. Uma pessoa surda não escuta o sinal. A gente tem que colocar um sinal visual, recreio, acabou, saiu.
Você vê, eu nunca tinha pensado nisso. Exatamente.
São sutilezas.
Claro, lógico, mas a inclusão tá, a inclusão é pura sutileza.
É pura sutileza.
Né?
E é muito legal.
E aí você hoje em dia, quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto, instituições, como que funciona?
Olha só, a gente tem um case bacana para contar, que o projeto foi colocado em prática em 2016, então a gente tem 4 anos de projeto, então eu já atendi quase 9 mil alunos, 500 professores, mais 9 mil famílias. Agora em 2020 a gente está indo para mais de 20 mil alunos atendidos. Mas o maior impacto não é numérico, o maior impacto é a mudança da cultura. Essas escolas que nós atendemos tinham um grau de evasão escolar de 37,7%. E em 2 anos baixou para 0,4%.
E aí você acha que é porque eles se humanizaram mais, assim? Ou seja, a partir desse método e dessa humanização, o aluno não fica mais desestimulado com a escola, assim, né?
Eu não tenho dúvida disso, Felipe. E todos os personagens da escola, né? O aluno passa a ser protagonista do aprendizado dele. Ele para de ser comparado com uma média, porque o que a gente vê hoje é um paradigma de média. Você tem que chegar numa média e eu falo, a sua rampa não pode ser igual à minha. Cada um tem que ter o seu caminho.
A então, cor das notas também,
é?
Né?
A cor das notas. Se você não é bom em matemática, você não precisa ser reprovado e ser taxado de burro ao longo da sua vida escolar. Com certeza você pode ter outras habilidades e ser excelente na sua carreira.
Você só não nasceu para matemática.
Você só não nasceu para matemática. Mas a mudança vem muito na percepção do professor enquanto sujeito.
Claro.
Né? Então tem uma humanização do sujeito professor. E a família entendendo isso, a gente fecha o ciclo e entrega uma escola para todos. Uma escola aberta, leve, divertida.
O João acaba sendo... acaba proporcionando uma mudança enorme, né? Na vida de um monte de pessoas, assim, né?
Ele transformou a minha vida, em primeiro lugar. A partir do momento que eu fui transformada, eu me sinto apta para transformar outras pessoas, né? A converter os não convertidos. Mas mostrando sempre a leveza disso. O João, apesar de todas as dificuldades do corpo dele, ele é uma criança que não tira o sorriso do rosto. Então, eu escolhi viver uma vida leve, feliz, né? Podendo ajudar as pessoas. Eu sou muito feliz, sou muito realizada no meu trabalho.
Quantos anos tem o João?
12.
12 anos. E como a tecnologia entra nessa relação toda, nesse aprendizado?
A tecnologia para as pessoas com deficiência, ela é fundamental dentro de um processo de aprendizagem. A gente tem hoje recursos que conseguem tornar as imagens dos livros, a aula que a gente dá em 4D. Então, a criança que tem qualquer dificuldade de compreensão lógica, lógica. Então, e aí eu posso abrir o espectro autista, eu posso abrir as deficiências intelectuais. São crianças que precisam ver o concreto, que numa folha ou numa lousa, isto não é concreto. Fora todos os outros recursos, como você colocar uma interpretação de Libras, uma audiodescrição, os softwares de leituras que dão autonomia para uma pessoa cega, a comunicação de uma pessoa ouvinte e com uma pessoa surda, então também através da tecnologia, a gente tem aplicativos educativos que são incríveis. E a própria questão da internet, da tecnologia digital, isso precisa chegar dentro das escolas públicas.
Essa acessibilidade toda, né?
Porque aí a gente vai falar de toda a diversidade. Com essa acessibilidade, você tem acesso a outros materiais que a escola não compra, a outros livros que a escola não tem. Você consegue navegar e entender e pesquisar. Então, é muito rico. Você só tem que saber lidar com a tecnologia dentro da escola.
Claro. E aí eu acho que o saber lidar com a tecnologia é que é muito importante. E aí quando você começa a falar tantas coisas tão assertivas assim, onde a tecnologia está sendo aplicada, mudando vida.
E usar, saber educar para a tecnologia.
Claro.
Né? O que a gente escuta dentro da escola? A tecnologia é ruim, atrapalha, o bullying, o cyberbullying. Fala, é uma educação tecnológica, isso você aprende dentro da escola.
Claro.
Também. Ao mesmo tempo que o cyberbullying é uma coisa que preocupa, se você educa o grupo escolar e os próprios alunos, eles usam a tecnologia como ferramenta para o bullying não acontecer.
Perfeito.
Então, é só você saber usar.
Claro, a aula de tecnologia não é a tal da aula da computação, que você vai aprender a ligar e desligar o computador. É como usar, né? Como se relacionar com tudo isso e poder levar para uma maneira positiva. Muito bem. Bom, então esse foi o nosso papo aqui, a gente falando muito sobre tecnologia, educação, futuro. E eu acho que a Carolina, ela traz pra gente um exemplo prático dessa aplicação toda, né? Essa história linda e assim, bom, me emocionei, claro. A história é muito, assim, maravilhosa e é sempre bom estar do lado de energias, assim, né? Eu acho que você traz toda essa sua jornada com você, assim, acho que tá presente aqui. Carolina, obrigado pela presença.
Obrigada a você pela oportunidade.
Carolina Videira, do Turma do Giló. Muito obrigado a todos, um grande abraço. Tchau.
Tchau.
Futuro.
Tecnologia.
Educação.
Futuro.
Tecnologia.
Educação.
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 Education for the Future. Um podcast Trip Transformadores e IBM.